Um presidente que fez o possível e o impossível para evitar mortes por Covid-19 no Brasil. Um presidente que não errou nenhuma na pandemia. Um presidente que adotou uma estratégia que está dando certo. Um presidente que comanda um país que está dando exemplo, que está na vanguarda na busca de soluções para o gravíssimo problema de saúde que atinge o mundo. Eu sou Conrado Corsalete e não perdi a razão, não. Estou apenas reproduzindo algumas declarações de Bolsonaro sobre ele mesmo. Declarações que fazem parte de uma realidade paralela que a gente contextualiza aqui para você no Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, dia 22 de março de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro realizou um evento com políticos e empresários no Palácio do Planalto, sede do Executivo Federal em Brasília. Ele juntou essas pessoas lá e disse o seguinte:
estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado. Mas o Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções.
Aí o Bolsonaro mostrando como ele vê a própria atuação e a atuação do seu governo diante da pandemia de Covid-19, que já matou quase 300 mil pessoas no Brasil. Vamos ouvir agora uma outra avaliação do presidente, essa feita no comecinho de março, numa conversa com apoiadores que costumam ficar ali na frente do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência em Brasília.
Desculpa aí, pessoal, não vou falar de mim, né? Mas não errei nenhuma.
Vamos agora voltar um pouquinho mais, para o comecinho de agosto de 2020, quando o país se aproximava da marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Numa cerimônia também no Palácio do Planalto, essa fechada à imprensa, mas transmitida pela TV Pública, o presidente disse isto aqui.
Nós temos como realmente dizer que fizemos o possível e o impossível para salvar vidas. Ao contrário daqueles que temo em continuar na oposição desde 2018, dizer o contrário.
Aí você que está ouvindo essas declarações públicas e acompanha o noticiário, sabe da realidade brasileira, você que talvez já tenha perdido algum conhecido ou alguém muito próximo para a Covid-19 numa pandemia que já dura um ano, você pode se perguntar: será que o presidente acredita mesmo no que está falando, no que sai da sua boca nessas declarações públicas? Ou o presidente está mentindo deliberadamente, como uma tática de defesa num momento em que sua rejeição está em alta, segundo as pesquisas de opinião?
O jornalista Hélio Schwartzman escreveu uma coluna para o jornal Folha de São Paulo na sexta-feira passada sobre esse tema. Disse que há uma explicação para compreender a discrepância entre a realidade dos fatos e a realidade paralela do presidente. É uma discrepância, segundo o colunista, de ordem psicológica. O cérebro humano não hesita em torcer a linguagem e os fatos para que a pessoa se poupe das dores de dissonâncias cognitivas, para que ela possa construir para si própria uma autoimagem aceitável.
Mas vamos tirar do cálculo essa interpretação de ordem psicológica levantada pelo colunista. Porque há fatos que se repetem nesses momentos de autoelogio de Bolsonaro sobre sua atuação na pandemia. Essas declarações ocorrem sempre quando o presidente está com a rejeição em alta.
Quando o Bolsonaro disse que fez o possível e o impossível contra a pandemia no comecinho de agosto de 2020, a pesquisa mais recente do Instituto Datafolha daquela época, de 2 meses antes, mostrava um índice de 44% de brasileiros que consideravam seu governo ruim ou péssimo. Era o pior índice do seu governo até então. Depois, essa rejeição caiu bastante, especialmente em razão do pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores informais de baixa renda. Aí, quando o Bolsonaro disse que não tinha errado nenhuma na pandemia, no comecinho de março de 2021, a pesquisa mais recente do Instituto Datafolha era também de 2 meses antes. E ela mostrava um novo aumento da rejeição do governo, isso depois do boom do auxílio. Essa rejeição estava na casa dos 40%, em alta. Agora, quando diz que o combate à pandemia está dando certo, que o Brasil está dando exemplo e está na vanguarda das soluções para combater a Covid-19, a pesquisa mais recente do Datafolha, da semana passada, mostra que o índice de pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo aumentou de novo e atingiu de novo o recorde de 44%.
Olhando a realidade dos fatos, a gente tem um presidente que combate e sabota abertamente uma das medidas usadas para conter a transmissão do novo coronavírus, que é o isolamento social. Isso desde março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia.
O isolamento social, o fechamento de comércio não essencial, as medidas para que as pessoas parem de circular e de se aglomerar, não são uma solução para a pandemia. Mas são iniciativas importantes para reduzir o aumento exponencial das contaminações e, por consequência, das mortes pela Covid-19. Isso segundo especialistas em saúde e organizações internacionais da área.
É um tipo de medida que, na falta da vacinação, precisa vir acompanhada de iniciativas preventivas, como a testagem da população, o rastreamento de contatos das pessoas contaminadas e o isolamento de doentes. Era um combo recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Um combo que deu resultado nos países que o adotaram.
No Brasil, as medidas de isolamento sempre foram brandas e muitas vezes foram, e ainda são, ignoradas por parte da população. É claro que há pessoas que precisam sair de casa para ter o que comer no fim do dia, porque o Brasil é um país muito desigual. Mas há pessoas também que simplesmente ignoram as recomendações sanitárias. Muitas dessas pessoas puxadas pelo exemplo de um presidente que promoveu ele mesmo aglomerações em Brasília. Uma delas, inclusive, agora no domingo, quando o Bolsonaro fez aniversário e foi comemorar com apoiadores que estavam ali em frente ao Alvorada. O ataque ao isolamento é um dos traços do negacionismo presidencial. Mas Bolsonaro também já minimizou e desdenhou a gravidade da pandemia e até incentivou a invasão de hospitais sob a falsa alegação de que eles estariam vazios. Já o Ministério da Saúde tem uma gestão considerada desastrosa, com problemas como o atraso no cronograma da vacinação, o fracasso numa tentativa de compra de seringas e estoques de testes parados em depósitos porque o Brasil não tinha reagentes para usá-los. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também virou alvo de uma investigação pela atuação do governo na crise de Manaus no início do ano, quando pacientes morreram por falta de oxigênio.
Bolsonaro está agora com uma ação no Supremo Tribunal Federal contestando as medidas de isolamento que vêm sendo adotadas por estados e municípios. Levou, portanto, à justiça sua cruzada contra governadores e prefeitos. Uma cruzada que apresenta como alternativa ao isolamento o uso de medicamentos que não funcionam contra a Covid-19. O presidente defende a cloroquina, já gastou dinheiro público com cloroquina. Já promoveu uma política pública de recomendação do chamado tratamento precoce, que não existe segundo as evidências científicas disponíveis até aqui.
Agora, no momento em que vários laboratórios conseguiram chegar a vacinas eficazes, o isolamento social ainda é recomendado para quando há pico da doença. O Brasil está nesse momento de agravamento da pandemia. Os hospitais estão lotados, tem gente morrendo na fila de UTIs, os remédios usados para entubar pacientes em estado grave estão acabando. A receita recomendada é isolar e vacinar em massa, mas essa não é a realidade. A realidade do Brasil é de escassez de leitos, escassez de medicamentos necessários para quem precisa de leito e escassez de vacina.
Sobre a vacinação, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República publicou no domingo uma série de tweets em que afirma que é mentira que o governo negligenciou a vacina contra a Covid-19. E afirma também que a linha estabelecida pelo presidente desde o começo orientou os órgãos do governo à busca de soluções confiáveis para a vacina.
Há um grande esforço do governo atualmente em encampar a vacinação como bandeira do Bolsonaro. O governo não abriu mão de sabotar o isolamento social, até por um cálculo político que envolve o impacto que essa medida tem na economia. Mas a vacinação em si, a defesa da imunização da população, passou a fazer parte da agenda presidencial.
Os filhos de Bolsonaro, inclusive, entraram nessa também, dizendo nas redes sociais que a arma do Brasil é a vacina. Há, então, um esforço de mudança de atitude do presidente em alguns aspectos. Acontece também no uso de máscara. No evento dessa segunda-feira no Planalto, por exemplo, Bolsonaro estava de máscara antes e depois de discursar. Também já tinha usado a máscara em outras oportunidades recentes. A questão é que esse rebranding presidencial, que inclui a proteção facial e a defesa da vacinação, tem que lidar com um passado de ações e declarações na direção oposta. Bolsonaro já questionou a eficácia das máscaras sem nenhuma base científica E se a gente pegar suas ações e atitudes em relação à vacina, a realidade dos fatos é bem diferente dessa que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência tenta emplacar.
O governo investiu em vacina, mas apenas em uma, a vacina de Oxford, diferentemente de outros países que apostaram numa gama de imunizantes para dar conta de suas demandas internas. E enquanto apostava na vacina de Oxford, Bolsonaro atacava a Coronavac, produzida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, um instituto que é ligado ao governo paulista, um governo comandado pelo João Dória, um antigo apoiador e agora desafeto do presidente.
Em 2020, o governo federal recusou ofertas iniciais do Instituto Butantan para comprar a Coronavac e do laboratório americano Pfizer. Foram ao menos 3 recusas para cada fabricante. Bolsonaro também disse mais de uma vez que não ia comprar a vacina chinesa, a vacina de Dória. Já sob pressão, o presidente deu uma leve recuada. Ao lançar o Plano Nacional de Vacinação em dezembro, disse que se alguém extrapolou foi no afã de buscar solução. E então incluiu a Coronavac no plano do governo. Só que o discurso pró-vacinação durou pouco. Naquele mesmo mês, o presidente disse que a pandemia estava chegando ao fim e que a pressa pela vacina não se justificava. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está de saída do ministério, falava em vacinar a população no dia D e na hora H, sem dizer do que isso se tratava.
Com a Coronavac e a vacina de Oxford aprovadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a imunização no Brasil começou em 17 de janeiro, quando cerca de 50 países já estavam vacinando. Por aqui, a imunização é lenta e passa por percalços, com cidades que já tiveram que interromper a vacinação por falta de doses. O Congresso e os governadores passaram a pressionar o governo federal para investir em outras vacinas. No Nordeste, governadores negociaram a compra da Sputnik V da Rússia, ainda não aprovada pela Anvisa.
Foi só então que Bolsonaro começou a mudar de discurso. Na semana passada, o Ministério da Saúde concluiu a assinatura de contratos com a Pfizer e com a farmacêutica belga Janssen para a compra de milhões de doses de vacinas, a maioria para chegar no segundo semestre.
Atualmente, o Brasil conseguiu aplicar vacinas em menos de 6% de sua população total, de mais de 210 milhões de habitantes. As 2 doses necessárias das vacinas disponíveis foram aplicadas em cerca de 2% da população. Proporcionalmente, quando se leva em consideração as doses aplicadas a cada 100 pessoas, o Brasil fica lá atrás de dezenas de países que investiram antes na compra de vacinas, como Estados Unidos e Chile.
Na pandemia da Covid-19, tem uma política pública que é considerada exitosa. Em 2020, o auxílio emergencial garantiu a melhora das condições de vida dos trabalhadores informais de baixa renda, fortemente atingidos. O benefício inicial de R$ 600, porém, foi negociado no Congresso. O governo queria um valor menor, de R$ 200. O auxílio foi reduzido nos 4 meses finais de 2020 e acabou em dezembro, sem que houvesse nenhum plano federal de continuidade ou transição para outro programa. Agora voltará a ser pago em abril, num valor menor e chegando a menos pessoas.
Centenas de economistas divulgaram uma carta no domingo alertando para o agravamento da pandemia no Brasil. O documento recebeu o título de O País Exige Respeito, A Vida Necessita da Ciência e do Bom Governo. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, quem assina essa carta?
Bom, esse documento traz a assinatura de mais de 500 pessoas, incluindo muita gente que costuma ficar de lados diferentes do debate público sobre a economia no país. Então tem uma gama variada de gente que, mesmo com divergências no geral, concorda que agora é um momento de cobrar a ação do governo para agir contra a pandemia. Entre os signatários, tem desde pessoas ligadas a bancos e ao mercado financeiro, como, por exemplo, Pedro Moreira Salles e o Roberto Setúbal, do Itaú Unibanco, passando por pessoas que ocuparam um cargo público no passado, como o Armínio Fraga, o Pedro Malan e o Pércio Arida, até chegar também em acadêmicos como a Laura Carvalho, o Samuel Pessoa e a Mônica Debolli.
E, Marcelo, quais são as principais demandas dessa carta?
A carta parte de 2 pontos-chave. O primeiro é que o Brasil precisa combater a pandemia para acabar com a crise sanitária e econômica. E o segundo é que, para isso acontecer, a gente precisa que o governo coloque em prática políticas baseadas em evidências científicas. Ou seja, a gente precisa que o governo federal mude de atitude e deixe de adotar posições anticientíficas como a gente viu ao longo desse mais de um ano de pandemia. Então, a partir disso, o documento traz 4 pontos de ação para combater a pandemia. O primeiro é acelerar a vacinação, que a gente sabe que está bem lenta no Brasil por enquanto. Outra medida é a distribuição gratuita de máscaras de qualidade para a população de baixa renda e também uma campanha para ensinar as pessoas a usar máscara da melhor forma possível. Outro ponto importante da carta é a defesa de políticas de isolamento social com coordenação do governo federal, que a gente sabe que, por enquanto, não endossou o isolamento. Então, a ideia é proibir de verdade as aglomerações, estimular trabalho à distância e fechar comércios temporariamente. E, por fim, dentro dessa ideia de medidas organizadas a nível nacional, o documento fala em uma coordenação nacional de ações de combate à pandemia pelo Ministério da Saúde ou, se ele não topar, por um consórcio de governadores. A ideia é ter uma referência para ajudar a traçar as diretrizes de combate à pandemia com base em evidências científicas.
Esse texto do Marcelo você já pode ler em nexojornal.com.br. A gente vai agora para um rápido intervalo e já volta.
Para empreender é preciso coragem e resiliência. Tem que errar muito até acertar. Esses clichês podem até ser verdade, mas também é verdade que aprender com as experiências dos outros te faz pular etapas. Por isso te convido, vem ouvir o podcast Superar, uma iniciativa minha, Adriana Barbosa, junto com a GetNet. Nele conta histórias de quem está nessa batalha diária de ser empreendedor. Vem ouvir o Superar no seu tocador de podcast preferido. Até já!
Uma nova pesquisa realizada nos Estados Unidos, no Chile e no Peru traz dados relevantes sobre a vacina de Oxford. Quem explica pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um novo estudo mostrou que a vacina de Oxford, produzida pelo laboratório anglo-sueco AstraZeneca, é ainda mais segura e mais eficaz do que se pensava. Os resultados desse estudo, publicado na manhã de hoje, segunda-feira, demonstram que a vacina não produz efeitos adversos como se temia, como casos de trombose e de embolia, e além disso é eficaz em 79% dos casos quando se trata de prevenir casos sintomáticos da doença. Quando se trata de prevenir os quadros mais graves da Covid-19, que exigem internação e até uso de UTI, a eficácia dessa vacina chegou a 100%. Ou seja, os pacientes que tomam a vacina de Oxford simplesmente escapam da morte por Covid, o que é uma boa notícia nesse momento da pandemia. Muito do que esse estudo mostrou já se sabia. Essa vacina já vem sendo usada em dezenas de países do mundo, incluindo o Brasil. Mas havia um detalhe que ainda precisava ser elucidado. Havia dúvidas sobre se essa droga era eficaz em pessoas mais velhas. E essa dúvida surgiu do fato de o experimento inicial não ter incluído um número expressivo de idosos. Por causa disso, alguns governos preferiram não indicar o uso da vacina de Oxford nessa população. Essa recomendação foi forte entre os países europeus. Nos Estados Unidos, essa vacina simplesmente não tinha autorização para ser administrada, embora o governo tenha estocado milhares delas. A novidade é que o experimento divulgado hoje cedo mudou o quadro. A eficácia entre os maiores de 65 anos foi de 80%. Do total de pacientes que participaram do experimento, 20% estavam nessa faixa etária. O objetivo primordial da AstraZeneca é buscar a aprovação da FDA, que é o órgão regulador de drogas e alimentos nos Estados Unidos. O mais provável é que essa aprovação seja dada, mas que ela venha tarde demais porque o programa de vacinação está acelerado entre os americanos. Quando a vacina de Oxford começar a circular nos Estados Unidos, a maioria da população já terá sido vacinada. Para outros países como o Brasil, essa pode ser uma boa notícia, já que o presidente Joe Biden pode optar por exportar essas doses excedentes, que com alguma diplomacia e com muita sorte, cairiam em países que ainda patinam em seus programas de imunização.
Da realidade paralela de Bolsonaro na pandemia, passando pela carta aberta de economistas por ações efetivas contra a Covid-19 e fechando com um novo estudo sobre a eficácia da vacina de Oxford, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, edição de áudio de Maurício Abad e colaborações de Gabriel Maia e Fernanda Boldrin, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta, até lá.